As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
O número de infecções diárias Covid-19 prossegue a um ritmo galopante no Médio Tejo. Desta feita, registro para mais 130 contágios, no total de 5.233 desde a chegada da pandemia. Do lote mais recente, Orém tem mais 53 casos, Alcanena com mais 32, no Entroncamento foram detectados mais 13, em Ferreira do Zêzere foram mais 11, 9 em Vila Nova da Barquinha, 8 em Tomar, 3 em Abrantes e 1 em Constância. Nota ainda para 22 recuperações, 9 em Orém, que aparece como o concelho mais regular na divulgação de altas, enquanto há outros que estão meses sem essa atualização. No total, já foram dadas como recuperadas 3.450 pessoas, a lamentar 131 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é o concelho com maior número de infecções ativas, com 382, seguindo-se Torres Novas, com 329 e ainda Abrantes, com 191. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 1.302 infecções, 902 recuperações e 18 mortes. Torres Novas, 855 casos, 507 recuperados e 19 mortes. Tomar, 784 infecções, com 592 recuperações e 15 óbitos. Abrantes, 689 infectados, 474 estão curados e há a lamentar 24 mortes. Entroncamento, 530 infecções, 382 recuperações e há a lamentar 18 óbitos. Alcanena, 444 casos, 245 estão recuperados e há a lamentar 24 vítimas. Mação, 225 infecções, 104 recuperados e 6 óbitos. Ferreira do Zêzere, 123 casos, 54 dos quais já recuperados e uma vítima mortal. Vila Nova da Barquinha, 117 casos, 71 dos quais dados como curados e há a lamentar 2 mortes. Sardual, com 83 casos, 60 recuperados e 1 óbito. E Constância, com 81 infecções, 59 das quais já recuperadas e há a lamentar 3 mortes. Os dados foram recolhidos pela Estação Meteorológica do Meteo Tomar. O concelho de Tomar desceu aos 4,3 graus negativos na manhã desta terça-feira, um registro que está entre os mais frios de Portugal continental. Este cenário já era expectável, tendo em consideração o aviso amarelo em curso por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Aviso esse que está em vigor até às 6 da manhã desta quarta-feira, ainda que estas condições atmosféricas se possam manter até pelo menos 14 de janeiro. Ainda segundo o quadro de previsões do IPMA, é provável que haja chuva nesta sexta-feira ou no sábado, mas de resto não se vislumbra precipitação significativa no horizonte. Uma viatura do município de Tomar ficou destruída em parte na sequência de uma ignição que deflagrou na zona dianteira. O alerta foi dado pelas 10h40 desta terça-feira, sendo que o veículo estava estacionado num dos parques da Avenida General Norton de Matos, neste caso em frente ao espaço comercial Vinhas. Não houve registro para feridos. Foi necessária a intervenção da Polícia de Segurança Pública no sentido de garantir o mínimo de transtornos na circulação rodoviária e, acima de tudo, que os bombeiros pudessem apagar as chamas, que chegaram a atingir cerca de 2 metros de altura. Desconhecem-se as razões que estiveram na origem desta combustão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a confirmar-se, infelizmente, o pior cenário do concelho de Tomar no que diz respeito ao aumento do número de infecções diárias no âmbito da pandemia em curso. Desde 28 de dezembro último, já foram detectados 135 contágios no território nabantino, um registro que supera o limite de 97, fronteira esta que irá colocar Tomar sob medidas restritivas, ainda que, nesta fase, o município ainda faça parte do grupo de risco moderado. Anabela Freitas, presidente da autarquia, em declarações à ERC, já fez um ponto de situação sobre este aumento de casos, garantindo que já são reflexo do alívio concedido por altura do Natal. Ficou um aviso, caso as infecções continuem a aparecer, então a Câmara não irá hesitar em aplicar restrições, mesmo quando estas não são impostas pelas autoridades de saúde à escala nacional.
Infelizmente, temos estado a registrar um aumento do número de casos diários, em que, sobretudo nos últimos 2 dias, poderá já estar refletido aquilo que foi o aliviar das medidas por altura do Natal. No entanto, e apesar de ter havido medidas mais restritivas na altura do fim do ano, ainda não estão refletidos nestes números, bem como a totalidade do Natal também ainda não está refletida. Portanto, é expectável que os números continuarão a aumentar, primeiro por efeito quer do Natal, quer do Ano Novo, e depois também com a abertura das escolas. Nós temos um estado de emergência que está em vigor até dia 7 deste mês. Por aquilo que é público, vai ser renovado por mais uma semana, mas de acordo com os números, o nível de risco dos concelhos que irão para o próximo estado de emergência, não tem em linha de conta aquilo que foi os casos na última semana. É expectável que Tomar se mantenha no novo estado de emergência num risco moderado, e foi essa já a indicação que nós vemos que o nível de risco de Tomar se irá manter como moderado, visto os valores de referência, as datas de referência para a avaliação não estar incluída a última semana, mas vamos entrar num nível de risco moderado com números de casos que davam para um risco já elevado. E se efetivamente continuarmos com este aumento do número de casos diários que temos, vamos ter que equacionar, apesar de estar em risco moderado, equacionar aqui outras medidas mais restritivas, nomeadamente aquelas que estão no risco elevado.
Nesta altura, afigura-se como mais preocupante o facto de o vírus estar disseminado na comunidade. Para além disso, há um surto ativo no lar de São Mateus, na Junceira, com 11 utentes e 6 funcionárias infectadas. No âmbito escolar, confirmou-nos Anabela Freitas, só a creche da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais é que tem registro para contágios.
Preocupante e de mais difícil rastreio são precisamente o número de casos que se encontram na comunidade. E, portanto, Tomar continua com essa característica. Temos muitos casos na comunidade, aos quais se juntou, mas que está perfeitamente identificado, confinado, tratado e acompanhado, num lar do nosso concelho, em que temos um conjunto de trabalhadoras desse lar que estão positivas, bem como um conjunto de idosos, e estamos ainda a repetir mais testes, que houve ali um conjunto de testes que deram inconclusivos. E, portanto, estão a ser repetidos para efetivamente se detectar se serão positivos ou negativos. E, portanto, não é preocupante, ou seja, é preocupante na medida em que estamos a falar de um lar e estamos a falar de pessoas mais idosas cujo sistema imunitário está mais debilitado e, portanto, que poderá levar aqui a consequências mais gravosas. Mas, em matéria de transmissão, não é tão preocupante quanto o número de casos que temos na comunidade.
No recente relatório da Comissão Municipal de Proteção Civil, foram então adiantadas situações no lar da Junceira e na creche da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais.
Certo, eu quando estava a falar de um lar do nosso concelho, era precisamente esse lar. Portanto, os resultados chegaram na madrugada de sábado para domingo. Portanto, durante o domingo, durante todo o dia de domingo, foi acompanhado quer pela Proteção Civil, quer pela Saúde, e o plano de contingência do próprio lar foi logo acionado e portanto, a direção do lar atuou logo e, portanto, continuamos a acompanhar esses casos. No caso da creche que referiu, também está a ser acompanhado. Agora, quando se abre, por muito que nos custa a todos continuarmos com medidas restritivas, o que é certo é que se as aliviarmos, os resultados são estes.
Confirmou-se a indicação avançada pela ERTS, os concelhos de Mação e de Torres Novas, dentro do quadro relativo ao Médio Tejo, ficam sujeitos a medidas mais restritivas no âmbito do combate à pandemia em curso. As infecções acumuladas entre 14 a 27 de dezembro último colocaram estes territórios nos riscos extremamente elevado no caso de Mação e muito elevado no caso de Torres Novas, pelo que, desta forma, as respectivas populações ficam sujeitas ao recolher obrigatório entre as 23 e as 5 horas da madrugada. Para além disso, durante os fins de semana, os estabelecimentos comerciais têm de reencerrar a partir das 13 horas. Ainda pelo Médio Tejo, no risco elevado, registro para a presença de Alcanena, Constância, Entrocamento, Ourém, Sertã e Vila de Rei. Fora das medidas mais restritivas, estão então Abrantes, Ferreira do Zêzere, Sardual, Tomar e Vila Nova da Barquinha.
Rádio Air, informação.
Mação foi o concelho escolhido para a administração das primeiras vacinas de Covid-19 a utentes de lares, num processo que, tal como a ERT se adiantou, começou nesta segunda-feira. E a primeira pessoa a ser vacinada foi uma senhora com 100 anos de idade, utente do lar de São José das Matas, naquele que está a ser encarado como um exemplo de confiança na ciência. Assim o disse Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, que apontou a Dona Celeste como alguém com total receptividade e crença de que a vacina é a tão desejada janela de esperança.
Efetivamente, neste momento, somos o concelho da região que teve um maior aumento de incidência por 100 mil habitantes e, portanto, as coisas, desse ponto de vista, não correram nada bem e, portanto, essa foi seguramente uma das razões por que fomos aqui escolhidos, também tendo em conta o índice de envelhecimento da nossa população, que é também um dado objetivo. E, portanto, agora o que temos que fazer é esperar que esta janela de esperança que agora a vacina nos traz, e neste caso concreto às pessoas mais vulneráveis, possa também nos ajudar a ultrapassar estas circunstâncias difíceis que estamos a viver, com o surto aqui no lar da Santa Casa da Misericórdia de Mação, também no centro dia e apoio de domicílio São Silvestre de Abobreira, e também alguns pequenos focos que aqui vão surgindo, e portanto com esta vacinação que destas pessoas que será reforçada daqui a 21 dias, possamos pelo menos nestes sítios mais sensíveis ficar mais tranquilos relativamente à possibilidade, ou neste caso à não possibilidade, que o vírus possa atacar.
A primeira pessoa a ser vacinada foi efetivamente uma senhora com a bonita idade de 100 anos. Conseguiu aqui retirar-lhe algum sentimento que ela pudesse transparecer nessa altura?
Foi um momento muito interessante sob todos os pontos de vista. Aliás, a senhora ministra, ela própria também tocou aquele momento, porque realmente a simplicidade daquela senhora de 100 anos, que só toma um comprimido de vez em quando, e a agilidade que ela tem, a forma como ela diz para lhe darem só num braço porque o outro lhe dói de vez em quando, demonstra bem a simplicidade também desta gente e a forma de viver e a humildade que têm, e a receptividade que, apesar da idade e tudo isto, a receptividade que têm e o acreditar nas pessoas que tomam conta delas nos lares, não é? Nestas instituições que dão o seu melhor, e o confiar no próximo. A forma desprendida como ela e os outros utentes que presenciei estavam, também nos devem encher de esperança e devem, mais do que isso, ser um exemplo para todos nós e para muitos, enfim, que temos alguns receios desta ciência, e perceber que, e acreditar que, se há médicos, se há enfermeiros, se há cientistas a ministrar vacinas com pessoas de 100 anos, todos nós que somos mais novos temos de acreditar e confiarmos e pôr-nos nas mãos da ciência e daqueles que efetivamente, conforme às vezes diz, têm estudos para isto, e não nós, ou pelo menos eu, o meu caso concreto, que não os tenho seguramente.
Este regresso às aulas, depois das férias de Natal, ficou marcado no Conselho Sardual com a concretização da Escola Nova, uma infraestrutura que irá proporcionar mais comunidade e a conforto a toda a comunidade escolar que compõe a Escola Básica e Secundária Doutora Maria Judite Serrão de Andrade. Para finalizar, se com data prevista para estar concluída em julho, encontra-se assim a obra do pavilhão polidesportivo, que irá servir toda a comunidade, colmatando uma lacuna que se faz sentir, e ainda os arranjos exteriores. Recorde-se que as obras de requalificação do Parque Escolar de Sardual começaram a 28 de novembro de 2018 e têm sido assumidas pelo atual executivo. A ERTE falou com Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, que nos escondeu a satisfação pelo concretizar desta realidade.
Fica a primeira fase daquilo que é a obra da Escola Nova. Mas a primeira fase, posso dizer que é a fase de maior peso, de maior importância, porque o edifício que hoje começa a estar disponível à comunidade educativa é onde estão as salas de aulas, onde estão os serviços de apoio, onde está o refeitório, onde está a cantina, ficando para esta segunda fase, que vai começar agora também, a construção do pavilhão desportivo, que é o que fica só a faltar. Ou seja, é uma luta antiga. Eu lembro-me, há 12 anos, quando entrei para a Câmara, a primeira reunião que eu tive foi precisamente o Ministério da Educação, tentando sensibilizar os decisores para a importância de uma escola nova. Já antes disso, como Presidente do Conselho Geral da Escola, tinha também tentado, neste momento, sensibilizar o meu assessor pela importância de uma escola nova. Já na altura, há 13, 14 anos, a escola do Sadual tinha necessidades de intervenção na ordem de 1,4 milhões de euros. Um estudo feito pelo Ministério da Educação. Por isso, foi uma batalha difícil e que hoje vemos que está a ser ganha. Com muito empenho, com muita vontade, com muita força, com algumas portas que se fecharam, mas abriam-se algumas janelas, com muita insistência, conseguimos hoje dar um equipamento em tudo condizente com aquilo que são as necessidades do século XXI. Eu recordo, e hoje estava lá de manhã na escola e estava a pensar que os meus filhos, e eu também como professor daquela escola, mas pensando os miúdos, as crianças da escola primária, nos dias de frio e de chuva, os pais deixavam-nos ao portão, e eles tinham que caminhar à chuva, ao frio, levando a mochila, levando o guarda-chuva, cerca de 400 metros, 300, 400 metros até chegar à sala de aula. E isto, o que é que acontecia às 9 da manhã, quando eles começavam as aulas, muitos deles já estavam completamente encharcados. E sem as condições necessárias, ideais, para este processo de ensino-aprendizagem. Os jovens, todos os intervalos, saíam das salas de aulas, tinham que ir para a rua. Se chovesse, se fizesse sol, se eles queriam ir ao bar, tinham que atravessar um espaço, muitas vezes já chuva e ao frio, agora não. Agora entram no edifício, entram no início das aulas e só precisam de sair deles no final do dia de aulas. Por isso, só aqui há um conforto enorme. Além de, claro, as salas, os laboratórios, todos estes equipamentos novos e que dão uma qualidade de vida a quem aprende e a quem trabalha lá também, os auxiliares da ação educativa, os técnicos administrativos e outros técnicos e os professores têm condições como o Sadual merecia, como muitos conselhos deste país já têm, mas nós fomos ficando para o fim, mas ainda conseguimos aquilo que numa determinada altura eram prioridades negativas em termos de fundos comunitários, conseguimos contornar essas prioridades negativas e hoje as nossas crianças e jovens, os professores, os auxiliares da ação educativa têm uma qualidade fundamental para o desempenho das suas funções e para a aprendizagem.
Rádio Web, a primeira a informar. Estas e outras notícias em radioerd.pt.